Sejam bem-vindos de volta ao terceiro episódio do podcast Paper Test, onde iremos mais uma vez estar à conversa com pessoas que de alguma maneira estão ligadas ao universo do tiro com arco. Queria antes de mais nada agradecer a todos os ouvintes que deram o seu apoio a este projeto e fizeram sugestões de forma a tornar tudo isto mais interessante. Devo dizer que fiquei até um pouco surpreendido com o número de visualizações que tivemos. Neste momento vamos com 335 visualizações, na soma dos dois podcasts já gravados. A todos vocês, um grande obrigado. Queria também anunciar uma parceria com o jornal online The Sport. Este podcast será partilhado no site do jornal. Se quiserem estar informados sobre a atualidade do desporto em geral, com grande foco nas modalidades e ainda com uma secção específica para o tiro com arco, este é o vosso site. Penso que é a primeira vez que algum jornal tem uma secção dedicada ao nosso desporto e por isso acho que é de salutar. Portanto, vão a dsport.pt e vejam o que se faz por lá. Façam também like na página do Facebook. E se estão a ouvir isto pela primeira vez e se gostaram, façam like na minha página de atleta no Facebook, David Bio Fonseca, e subscrevam também a página do podcast. Passamos então ao nosso convidado de hoje, arqueiro compound no Real Sport Clube. Começou a atirar em 2007 com 15 anos de idade, apenas parando para os estudos da faculdade, mas assim que organizou a sua vida profissional, voltou a atirar em 2015. Foi campeão de sala em 2016-2017 a título individual. Foi já diversas vezes campeão nacional, tanto em sala como em campo. É detentor de, se não estou em erro, de 7 recordes nacionais e é um dos arqueiros portugueses que, na minha opinião, tem demonstrado mais consistência nos últimos anos. Vamos então conhecê-lo um pouco mais. Este é o Paper Test do Cláudio Alves. Bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Obrigado.
Espero que esteja uma conversa interessante. Eu acho que é um gajo interessante o suficiente para ser uma conversa interessante.
Sim, sim.
Para quem não sabe, já agora, temos aqui um convidado também que esteve no outro podcast. Pedro Nogueira está aqui outra vez presente. Quis-nos visitar, então abri-lhe a porta, com certeza. E se quiseres comentar alguma coisa, se quiseres. Se quiseres perguntar alguma coisa, está à vontade. Se lembrares.
Tudo bem.
Bem, eu vou antes de mais nada fazer uma confissão, é que eu de compound, eu sou a primeira pessoa a dizer que não percebo assim grande coisa, portanto isto vai ser também uma maneira de, vais-me ensinar coisas também.
Exato, e eu com recurvo, também não percebo rigorosamente nada.
Sim, tá, então estamos igual, mas em sítios opostos. Então, antes de mais nada, queria-te fazer uma pequena questão que eu queria debater isto contigo, aliás tem sido até tema de muita discussão e alguma controvérsia. Queria saber qual é a tua opinião. Se tivesse que escolher os dois, qual é que seria? A lasanha do Lidl ou do Pingo Doce?
Ui, eu vou dar a minha opinião, que não é nada popular, porque eu até prefiro a lasanha do mini preço.
Então há muita gente que já está a rogar pragas.
Pois, okay. Não vão gostar de mim.
Pronto, passando então a coisas sérias, vou-te começar a fazer a pergunta da praxe, que é: como é que começaste no tiro com arco? Porquê que começaste?
Eu comecei no tiro com arco, se calhar até é o começo de muitas pessoas, que é numa feira medieval, em 2006 ou 2005, já não sei precisar, uma feira medieval em Belver. Pronto, era um passeio como outro qualquer e de repente vejo um fardo de palha e um senhor a dar um arco simplíssimo às pessoas.
Tiro instintivo.
Tiro instintivo, okay. Eu pus-me na fila e quando chegou a minha vez... Ia matando uma criança que se meteu em frente ao alvo, mas pronto, eu gostei muito, e a partir daí comecei sempre a pensar: onde é que eu posso praticar isto? E eventualmente...
Tinhas bem perto de casa um lugar.
Sim, felizmente na minha turma do secundário, o neto do antigo presidente do Real, que Deus tem, convidou-me a ir ao campo de treino atrás do estádio do Real, e foi aí que eu comecei. Foi uma coisa completamente aleatória e desde aí peguei num recurvo, não acertava nada, não sei se é porque a mira estava mal, se o que era. Eu até suspeito, já disse isto várias vezes, que o meu treinador pôs-me a atirar mal em recurso para eu ir parar a compound e fazer equipa de compounds em cadetes, porque estava lá o europeu do Algarve.
Foi nessa altura,
foi nessa altura.
Okay.
Foi nessa altura. Calhou mesmo bem. Mas pronto. Enganou-me e bem. Porque já não largo o compão.
Pois. Ora, sempre estiveste ligado ao Real? Ao, sim, Real Sport Clube, neste,
sim,
caso.
Sim, sempre estive ligado ao Real. Okay. É uma família.
Tu, ao início, quando, vá lá, na primeira parte que tu estiveste a tirar, antes de te ires embora, já lidava, já era uma coisa séria para ti ou ainda era muito lúdica, muito a brincar?
Eu apresentava resultados, cadete e júnior, mas não tinha o sentido de responsabilidade que se calhar tenho agora. Ou, não digo responsabilidade, mas se calhar ambição. Certo. Porque assim que subi para sénior, ainda estive um ano, penso eu, em sénior, fiz um bocadinho da competição na FPTA, um bocadinho da competição FABP, mas senti aquele balde de água fria que muitas pessoas sentem na transição de júnior para sénior, que é: o que é que está a acontecer? Já não estou no pódio.
Pois.
E também, pronto, isso desmotivou um bocadinho na altura, porque tinha as coisas sempre como garantido, aparecia nos treinos quando me apetecia, e ia sempre ao pódio enquanto cadete e júnior. No sénior já não foi bem assim. Depois também a faculdade não me permitiu continuar com os meus treinos, mas quando regressei em 2015, já tinha um mindset diferente, ou seja, já estava a trabalhar, já sabia, para eu estar aqui a pagar, tenho mesmo que aproveitar isto, sai do meu bolso, e isso é muito importante. Eu às vezes vejo rapaziada no Real, que, pronto, lá está com a mesma postura que eu tinha quando era júnior ou cadete, e eles simplesmente não querem saber, estão lá a passear, e eu vejo: epá, não faças isso, começa a investir já, porque senão depois é tarde demais.
Mas isso é muito difícil meter na cabeça da...
É impossível. Porque não, nós próprios...
é possível, mas é difícil. Nós próprios também não fazemos muito isso. Mas sabes que isso é muito comum mesmo. No nosso clube nós temos isso, no Sporting temos isso, no Real havia isso, e noutros clubes também acontece isso, que é, pronto, o miúdo está a curtir a cena, mas também não quer levar aquilo demasiado a sério. Exatamente. Até pode ter potencial, mas não quer saber.
Pois.
Até que essa altura, aliás, nem é isso, muitas vezes até acha que o que faz é o suficiente. E depois, quando passa a tal coisa, passa para sénior, por isso simplesmente deixa de ir a pódios e aquilo bate um bocadinho mal.
Pois.
Ele até quer ir a pódios, mas não se esforçava o suficiente. E como tinha aquela coisa, o pódio dado, pronto, acaba por ser diferente. Mas eu acho que é ótimo para o crescimento de um arqueiro ou de qualquer pessoa, que é: sim, esforça-te para,
sim,
fazer,
sim,
aquilo.
Sim.
Então, mas quando começaste a levar mais a sério o tiro, foi quando voltaste?
Foi quando voltei. Quando voltei.
Foi precisamente quando eu te conheci.
Exatamente. É engraçado porque agora tenho menos tempo para treinar, mas aproveito mais o tempo que tenho para treinar.
A nível de recordes nacionais, quais é que são exatamente?
Parece que tenho 7, um deles é em cadetes.
Alguém andou a contar por ti?
Alguém.
Ora,
andou...
tens 7, ah é? Ok.
Pois, eu não ando muito atento a isso, mas sim, o nosso arqueiro João Henriques fez um apanhado e eu tenho 7 recordes, um em cadete, um em júniores, não sei precisar, acho que são em equipa. O de cadetes até foi estabelecido no Europeu de Algarve, se não, okay, estou em erro. Depois, pronto, tenho 3 recordes agora em séniores a nível de equipas, em sala.
Certo.
Que... Chamam o Expresso de Queluz, que é o Gonçalo Freitas, o Vítor Ferreira e Cláudio Alves. É sempre os mesmos 3 nomes corridos. Tenho um recorde parcial em sala e recentemente consegui o total.
Como é que é bater... Quer dizer, é uma pergunta um bocado parva, como é que é bater o recorde nacional? Não é tanto isso, mas com que mindset é que vais para a linha de tiro durante o Open para teres um feeling de conseguires fazer as coisas de uma maneira consistente, lidar bem com boas pontuações, que é difícil.
Sim.
Uma pessoa pode se iludir muito e vai e começa logo a meter barulho na cabeça, bichinhos, e isso acaba por afetar os outros tiros. Neste momento, se fosses para a linha de tiro, primeira série, como é que tu vais geralmente? Como é que te sentes a ir?
Eu acho que não é o truque, mas o mais fácil é não sentir rigorosamente nada. Não digo indiferença, mas quase. É ir e atirar. Eu fui à prova, estou ali para atirar. Porque assim que eu começo a pensar, fiz um 30 ou tenho que fazer um 30, as coisas começam logo a correr mal.
Okay.
Não é nada fácil pedir para um atleta fazer isto, mas o ideal é mesmo sentir indiferença em qualquer tipo de tiro, seja fazer um 10, seja certo. Fazer um miss. O ideal é estar sempre indiferente e no final do Open ou da eliminatória olhar para o resultado e ver no que deu.
Certo, mas depois eu pessoalmente já tive um bocadinho essa postura e pronto, tento ter um bocadinho isso, mas é uma coisa curiosa que é, tu até fazes uma pontuação do caraças, mas depois o pessoal diz, epá, parabéns, fizeste uma grande pontuação, e a tua reação é, sim. Tipo, não, sim, não é do género, ok, sou o maior, não é, sim, ok, fiz qualquer coisa. E pois. As pessoas pensam, então, mas este gajo não está a levar a sério o que fez, mas este gajo fez uma boa pontuação. Imagina, acaba por ser consequência desse estado, certo?
Estou errado. Sim.
E as pessoas, parabéns, estás bem. Mas não, mas sim, ok, sei que fiz bem, mas como ainda estás a trazer esse mindset do Open todo, quase que não consegues sair dali daquele bocado.
Demora muito tempo até eu me aperceber
e
daquilo
deixar,
que consigo.
Deixares apreciar um bocadinho a coisa.
Pois. E é ingrato até porque, pronto, nós quando ainda não conseguimos fazer aquilo que queremos, estamos sempre a sonhar mais à frente.
Sim,
é
sim.
E se eu conseguir isto, vou festejar, mas na verdade é que no momento não, acabo por não festejar nada porque não sei se estou mentalmente desfeito por ter conseguido aquilo ou não.
Certo.
Mas depois acabo por não sentir nada.
Então, mas conta-me lá, por exemplo, ainda me lembro-me quando tu bateste o recorde, foi esta época, do locomotivo das duas partes. Eu lembro que o último tiro que tu tiraste, tu festejaste ali um bocadinho.
Sim.
Como aí... é que foi aquela série? Tu sabias que estavas mesmo a um passo de bater o recorde nacional?
Sim.
Claramente, estavas meio nervoso, de certeza.
Sim.
Mas como é que foi o lidar? Tiveste de disparar já com um grande stress?
Na primeira metade do Open já me tinha resvalado um bocadinho. Porque mesmo na última série já estava a pensar em recordes.
Pois.
E em vez de ter acabado a primeira série com, por exemplo, 295 ou 293, acabei com 290.
Certo.
E logo aí já me senti castigado e frustrado comigo próprio. Do género, voltaste a fazer a geneira, voltaste a pensar naquilo que não devias. No pior momento possível. Mas na segunda parte, pelos vistos, ou seja, errei na primeira e na segunda não voltei a pensar, não voltei a ter medo de voltar a errar só porque penso em pontuação. É estranho, fiquei a pensar, ok, já fiz a geneira, pronto. Já fiz a geneira, agora é fazer a pontuação que eu conseguir.
Eu por acaso tenho um bocadinho disso, que é às vezes quando faço a geneira, pronto, a geneira está feita. Parece que quase te dás a autorização de teres pelo menos uma geneira. Já fizeste a geneira? Ok, agora vamos fazer pontuações a sério.
Exatamente.
Já podes fazer os 30 que quiseres porque a geneira já está feita. Ora, então, mas conta-me lá, tinha esta pergunta aqui, mas se calhar com compounds não tem muita lógica. Teria mais lógica para um recurvo, que é falar da diferença entre o Open e as eliminatórias, a maneira como tu lidas. Se bem que há de haver qualquer coisa diferente, porque tens ali um oponente.
Certo.
Se bem que no recurvo, tu tens eu penso que o recurvo tem uma mentalidade um pouco diferente, porque é 7 a 7. Ou seja, faz as neiras, não há stress.
Sim, sim.
Tens o próximo set. E convosco não, é um quarto de prova.
Exatamente.
Fundo.
Eu às vezes invejo os recurvos, precisamente por isso.
Podem ter aquela generosita.
Um erro, às vezes fazer um miss não condena o recurvo como condena o compound. Se eu fizer um 6, claro que tudo aquilo que eu aprendi desde sempre é, ok, fiz um 6, é horrível, provavelmente vou perder, mas tenho que atirar até ao fim porque não sei o que é que o meu adversário vai fazer.
Sim.
O meu adversário também pode fazer um 6, também pode fazer um miss, muito provável, muito menos provável, mas ainda possível, o arco dele de repente pode ter uma falha qualquer, e não há falhas de material no, nas eliminatórias. Não há, pois não?
Por acaso acho que há.
Há?
Penso que sim, mas também nunca lidei com uma falha de material. Qualquer dia trago aqui um árbitro para lhe perguntar.
Exatamente,
isso.
Uma boa pergunta. Eu suspeito que não há.
Mas faz-te muita confusão teres ali um adversário a nível de... Tu claramente sentes que é diferente, tu no Open estás completamente na tua.
Sim.
Ou como nós costumamos chamar, modo autista, em que estás mesmo em modo de não pensar em mais nada a não ser pôr a flecha ali para o meio, que nem sequer é fazer um 10, não é? Meter ali no meio, é a coisa ainda mais básica ainda. E ali depois tens um senhor que está ali, olha, vou fazer melhor do que tu, está bom? E tu podes ficar ali um bocadinho com aquilo. Tu consegues descartar bem a pessoa, pensar só no, na tua?
Eu acho que depende da pessoa. E eu falo pela experiência do campeonato nacional de campo que passado. Eu apercebi-me que tenho um erro a corrigir a nível de competição de eliminatórias. Porque quando é uma pessoa que eu já conheço de uma época atrás e sei do que essa pessoa é capaz, eu simplesmente limito-me a fazer o meu tiro e depois logo se vê se ganha ou não. Mas naquele caso, o Nuno Simões, nunca o conheci. De repente é um excelente arqueiro e aparece, entre aspas, na final.
Certo.
E senti-me intimidado com isso. Isso é um aspecto que eu tenho que corrigir e tenho que melhorar. Tenho que considerar qualquer adversário de forma igual para eu sempre focar-me no meu tiro e mais nada.
Certo. Sim, mas isso, acho que não sei se alguém consegue fazer isso. Eu pessoalmente prefiro encarar o adversário de género, ok, é este gajo que eu tenho que atirar, e não olho para o tiro dele geralmente, mas sei que ele está ali, encaro e deixo, vá lá, eu em vez de me refugiar na cabeça prefiro encarar logo a coisa, ok, está aqui um fulano, portanto vamos a isso. Por acaso sempre que olhei para ti a atirar, sempre percebi que nós temos claramente posturas diferentes no tiro. Eu tendo a ser um bocadinho mais dinâmico. Um dinâmico, como quem diz, é mais, entre aspas, bruto.
Sim.
Tu és um gajo mais na tua, mais cool, mais vamos lá fazer isto. Eu sou um gajo mais efusivo no tiro. De tal maneira que se for preciso eu festejo, faço ali uma careta ou qualquer coisa, e tu és um gajo mais tipo, ok, fiz um zero.
Também pronto, tenho dias, porque cada prova tem imensas variáveis. Treinei com antecedência, não treinei com antecedência. Dormi bem, tomei um bom pequeno almoço. Estou bem disposto, porque só depende daquele dia é se uma pessoa acorda bem disposta ou mal disposta. Há várias coisas que... Aliás, há poucas coisas que previnem uma pessoa acordar com má disposição. Há muitas provas que eu apareço lá pessimista e assim que faço um 8, começo logo a...
Ativas ali a defesa.
Ativa a defesa, começo a ser negativo... Claro que o apoio do treinador, seja o João Gutierrez, seja a Ana Gutierrez, é muito importante para me dar a volta naquele momento.
Mas também tens que ser, aliás, eu sinceramente acho que um arqueiro tem que ser capaz de desenrascar sozinho, ou seja, sim, vais para uma prova completamente sozinho, de forma que quando realmente tens alguém a ajudar-te, dê aquele boost ainda, ou seja, não é uma coisa que estás habituado, mas ajuda-te, mas não é uma coisa comum, estás a ver, ou seja, não contar muito com isso, mas quando está lá, ótimo, porreiro. Porque não vais ter sempre aquilo.
Por acaso, nestas provas recentes, tenho tido esse efeito. Eu vou para a prova sem me sentir nem otimista nem pessimista. Simplesmente faço a pontuação que consigo fazer e lá está o bónus. Está lá o João ou a Ana a dizer, posta, boa Cláudio.
É só isso que é preciso.
E é muito bom.
Já agora, uma questão... Agora que eu não tinha pensado, mas já que mencionas isso, o que é que eu vejo muitas vezes, acho que também já viste isso, um treinador ou um colega está na linha de tiro a ajudar o seu colega, a que está a competir numa eliminatória, e põe-se a dar muita explicação, faz assim, faz assado, e O que é que tu achas disso?
Na eliminatória...
Ou mesmo durante o Open?
Exato, durante uma prova é completamente escusado pedir para corrigir o que quer que seja. Aliás, a Ana por vezes até recomenda em certas situações, não todas, aldrabar a mira só porque uma pessoa está a fazer um erro sistemático na prova. E então, ok, estás a fazer esse erro sistemático, não vais corrigi-lo agora, agora pois. Não é a altura certa, mas pelo menos corrija a mira para compensar esse erro naquela prova.
Claro, claro. Aliás, já me aconteceu estar a espalhar um bocadinho mais o tiro e a mira, se eu tirasse bem a mira, a flecha ia ao centro, mas mexi a mira um bocadinho mais para o lado, que é para o, vai lá, a área que eu estou a fazer, o grupo.
Sim.
Conseguir sacar mais amarelos ou mais 10, estás a ver?
Exatamente.
Ou seja, se for preciso baixo um bocadinho mais, porque eu estou volta e meia a fazer uma flecha acima, então consigo pô-la no 10.
Exatamente.
Apesar da mira, se eu tirar bem já vai para o 10 em baixo, estás a ver? Mas o resto do grupo, como eu estou a subir o tiro volta e meia, mesmo assim vai ao 10. Ou seja, eu concordo com isso, sinceramente, que é, tu tens que mexer na mira, não podes ter medo de mexer na mira, antes de mais nada, e depois tens que mexer na mira em função daquilo que estás a fazer, que é isso. Se estás a fazer um tiro para aquele lado, mexe na mira, aceita esse erro, não é agora que vais corrigir.
Exatamente,
tal coisa.
Depende do erro e depende também da capacidade de cada arqueiro naquele momento. Se calhar, se for um erro de dar, no caso de compound, dar gatilhadas ou de fechar a mão do ar quando se dispara, não é um erro fácil de corrigir.
Será uma coisa mais esporádica? Eu não sei, não tenho ideia que as gatilhadas é um acidente.
Em alguns arqueiros é, noutros é um erro sistemático que pode durar anos a corrigir.
Ok. E já agora, tu usas o disparador de gatilho, não é?
Uso o disparador de gatilho, sim.
O que é que achas do... Hoje em dia está muito em voga o disparador de gatilho e o backtension.
Sim.
O que é que tu achas do backtension? Nunca quiseste experimentar...
Experimentei o backtension, gostei, numa altura que, lá está, estava a dar muitas gatilhadas, mas acabei por ficar com o de gatilho e não utilizo o disparador de gatilho como se devia utilizar, por assim dizer. No aspecto de, por norma, o disparador de gatilho, a pessoa apoia a ponta do polegar no gatilho, e é o que eu tenho feito até se calhar 2016, sim, 2016. Mas o que acontece é que na altura de eu disparar, o movimento do polegar era muito rápido e isso dava sempre uma espécie de espasmo que não dava consistência ao tiro. Por isso é que se calhar muitas pessoas vão para o back tension, porque as pessoas vão puxando o arco e quando disparou, não há movimentos adicionais do dedo a fazer força para disparar. Penso que quem deu esta sugestão na altura foi um ex-atleta nosso, que é o Eduardo Santos, que falou num arqueiro profissional, não me recordo o nome, que faz um misto entre back tension e disparador de gatilho, com disparador de gatilho, que envolvia a mão à volta do gatilho. E é o que eu faço, eu envolvo a mão, vou puxando e não sinto a fazer força nenhuma, e eventualmente aquilo dispara.
Ok.
Então, no parece fundo, que pensa em disparar.
Acabas por fazer uma espécie, o tiro como um back tension?
Sim.
Com a rotação, ou seja, chegas a ideia que eu tenho é que quando tu utilizas um back tension, usas as costas, e quando a mão naturalmente faz aquela rotação, porque está a acompanhar as costas, dá-se o disparo. Porque há aquele ângulo que faz com que o ganchinho acabe e há o disparo, certo?
Eu continuo a fazer força no polegar, mas o que na realidade prima o gatilho é a base do dedo, é a mão, okay. Pronto. Se eu carregasse no gatilho com o polegar, o disparador vibrava demasiado e a minha flecha tinha mais spread. Neste caso, isso não acontece. Essa vibração nunca é refletida no disparador.
Ok. Tinha aqui uma questão agora, já tivemos várias questões. Uma, à última da hora, que o Carlos Rezende perguntou, queria saber quais são as pessoas mais importantes para ti para conseguires bons resultados. Ou seja, quem é que está por trás do trabalho todo que tens feito?
Olá, Carlos. Um grande abraço. As pessoas que estão por detrás das minhas ambições, obviamente que são os meus pais, a minha família. Gosto de chegar a casa e dizer ganhei a prova XYZ, a minha namorada, a Catarina, e obviamente os meus treinadores, João Gutierrez, Ana Gutierrez, investiram muito tempo em mim desde 2007 e quero apresentar resultados enquanto estiver no Real, que eu gostaria que fosse para sempre, não é?
E entretanto, em direto, surgiram mais questões que acho que podemos perder aqui um bocadinho de tempo a responder aqui às pessoas. Por exemplo, o Carlos Louro, também teu adversário Compound.
Olá, Carlos.
Pergunta quantos dias por semana é que tu treinas e quantas horas por treino?
Eu prefiro falar da época anterior, porque esta época tem sido muito inconsistente em termos de assiduidade de treinos, por causa de muitos obstáculos na vida pessoal e profissional. Por norma, eu treino 3-4 dias por semana e pelo menos 100 flechas por dia. Vamos falar um bocadinho agora desta época. Não tem sido nada assim, tem sido 2 dias por semana às vezes, condicionado também com uma lesão ou outra, de uma pequena tendinite, ou seja, vou treinar assim que sinto que está-me a começar a doer os braços ou as costas, paro de imediato e às vezes resulta em apenas 60 flechas num dia, ou houve um dia até que foi só 30, mas prefiro assim, prefiro limitar-me e evitar lesões mais permanentes.
Pois, assim que começas a sentir qualquer coisinha que não deve lá estar, paras.
Exatamente.
Descansas. Ok. Maria João Ribeiro pergunta também, usando as palavras dela, que ela faz questão que eu use estas palavras, isto porque ela está a gozar comigo nesta pergunta, que eu parece que nos últimos podcasts usei muitas vezes a palavra estaleca, então aqui vai. Cláudio, já sentes que tens estaleca para ganhar Nîmes?
Nîmes? É engraçado porque já lá vamos, mas o Vitor Canalejas também perguntou se eu ia a Nîmes.
Já eu estava a fazer marcação cerrada.
Exatamente. Eu disse que não tenho tempo e não tenho tempo com cifrões.
É uma brincadeira cara.
Exatamente.
Já agora, para quem não saiba quem é este arqueiro que o Cláudio está a falar, que é o Vítor...
Vítor Canalejas.
Canalejas. É um arqueiro espanhol, aliás, atual campeão indoor. E o Cláudio, juntamente com vários arqueiros do Real Sport Clube, foi a Espanha fazer uma prova de indoor.
Em Cáceres. Correu surpreendentemente bem. Provavelmente os meus colegas de equipa mais uma vez ficaram indignados porque eu não celebrei muito, ainda estava a processar aquilo que aconteceu.
Tipo, olha, ganhaste isto. Ah, foi?
Exatamente. No Open fiquei a um ponto do Vítor. Já aí foi um boost de confiança enorme. E depois nas eliminatórias ia perdendo logo na primeira, nos 16 aves de final, logo na última série, entre aspas, acordei para a vida e consegui fechar com um 30. Depois fui subindo até à final e na final lembrei-me de chamar o árbitro por causa de uma flecha do Vítor. Por sinal, eu até achava que era um 10 nítido, mas pensei que se lixe, vou chamar o árbitro, quem sabe o que é que ele poderá dizer, e deu-lhe 9 e fomos a shoot-off.
Ok, então vamos agora fazer uma pausa neste podcast e já atingimos agora a meia hora Aliás, estamos mesmo quase em cima da meia hora de conversa. E para ficar a saber o resto da conversa com o Cláudio Alves, não perca o próximo episódio.
Porque nós também não.
Até já.